Estamos con Jen Willis, es académico, periodista, político brasileño, elegido en 2010 como diputado federal por el Partido Socialismo y Libertad de Río de Janeiro y uno de los principales referentes del movimiento LGTB de su país. Es también conocido en Brasil por haber participado y ganado la quinta edición del programa Big Brother Brasil en la red de Globo en 2005. ¿Estuviste trabajando sobre esto, Eduardo?
Sí, es verdad. En las elecciones de 2014 fue reelegido como el séptimo diputado más votado entre los candidatos de Río de Janeiro y en 2015 fue galardonado por tercera vez consecutiva como mejor diputado por el premio del Congreso en Foco. Bien. También fue incluido en la lista de las 50 figuras mundiales en la defensa de la diversidad por la revista británica The Economist, nada menos que al lado de gente como Dalai Lama o Bill Gates.
Y Barack Obama, Malala, por ejemplo. Bueno, ocupó mucho espacio en los medios de comunicación con motivo de su voto contrario a este inicio del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, el juicio político. Allí se dio una circunstancia que quiero que la recordemos con nuestro ingeniero a propósito de lo que fue ese video que en algún momento recorrió el mundo porque se estaba discutiendo el juicio político, pero allí hubo un voto contrario por parte de quien nos visita esta mañana, del diputado Jen Willis, y allí se dio un incidente con el diputado opositor Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que fue el que cuando justifica su voto o habla en esos pocos segundos del voto, le rinde homenaje a Brilhante Ustra, reconocido por la justicia brasileña y la Comisión Nacional de la Verdad como el mayor torturador durante la última dictadura militar. Vamos a escuchar este audio.
Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um latimodida por um traidor conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e durmo com essa, canalhas!
Nuestro entrevistado de esta mañana, el diputado Jen Willis, habla de golpe. ¿Qué tal? Buen día, diputado. ¿Cómo le va?
Eu vou bem, bom dia, obrigado pelo convite, por essa entrevista.
Sabemos perfectamente que el portugués es muy bien entendido en estas tierras, quiere decir que apelamos a un poco más de atención de nuestra audiencia para seguir de cerca este testimonio. Bueno, golpe, es efectivamente así, ¿ustedes lo sienten en esos términos?
Sí, sí, trata-se de un golpe, de una eleição indireta que quer usurpar os votos de 54 milhões de brasileiros que conferiram a Dilma Rousseff a presidência da República. É um golpe porque a presidenta está sendo impedida, para usar uma expressão da oposição de direita no Brasil, pelo conjunto da obra. A oposição considera a presidenta incompetente, a oposição de direita não gosta de ver uma mulher na presidência da República, a oposição de direita está chateada, está revoltada porque o PT tem ganho sucessivas eleições, então ela decidiu conspirar contra o governo e tramar um golpe.
Claro, pero aquí es donde surge una primera consideración. Tiene que ver con el instrumento constitucional al que se apeló.
Sim, o crime de homicídio está previsto no Código Penal, mas para eu acusar alguém de homicídio, eu preciso de provas. Não basta estar no Código Penal para eu dizer que uma pessoa é homicida. É o argumento formalista mais absurdo que pode ser evocado. O impeachment é, de fato, um instrumento constitucional. Mas esse impeachment, o impeachment da presidente Dilma, é inconstitucional porque não há crime de responsabilidade. A presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Pedaladas fiscais, ou seja, manobras fiscais feitas por governantes, não são crime de responsabilidade. Se o fosse, os governadores dos estados no Brasil, a maioria deles teria que ser impedida, porque todos praticaram manobras fiscais. E antes da presidenta Dilma, o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique Cardoso também praticaram manobras fiscais. E ninguém pensou em impedi-los por esse motivo. Então, o que há por trás dessa tentativa de impedir a presidenta Dilma por conta de manobras fiscais é golpe.
parece no ser muy atendible o en todo caso muy comprensible aquí que se haya incorporado el tema del género en toda esta circunstancia. ¿Por qué usted entiende que, como lo dijo la presidenta Dilma, aquí hay un ataque sexista también?
Sí, hay un ataque sexista. La presidenta Dilma, desde el primer mandato, sufre ataques sexistas, sea por los opositores dela na Câmara dos Deputados, seja pelos opositores dela na imprensa. A Dilma é frequentemente insultada com palavras impublicáveis, que eu não vou repetir aqui, mas todas de cunho sexista. Mesmo quando a presidenta Dilma esteve no Congresso Nacional para entregar a mensagem aos congressistas, um rito da democracia que é repetido a cada nova legislatura, mesmo nessa ocasião ela foi vaiada e xingada por parlamentares da oposição de direita, algo que nunca aconteceu com nenhum homem presidente. Fernando Henrique Cardoso saiu da presidência com 8% de popularidade, ou seja, bastante impopular. E a imprensa nunca insultou Fernando Henrique por isso. Então há sim um cunho sexista.
Parece difícil que não se vote o juízo político no Senado a Dilma. Uma alternativa para você, são as eleições antecipadas?
Só se forem eleições gerais. É inadmissível que a gente impeça o mandato de uma presidenta e conserve o mandato dos deputados federais e dos senadores. O Congresso Nacional Brasileiro, mais da metade do Congresso Nacional Brasileiro está envolvido em escândalos de corrupção ou responde na justiça por algum outro crime, até mesmo crime de homicídio e de tortura. Então, esse Congresso Nacional e especialmente essa Câmara dos Deputados, ela não é qualificada para impedir o mandato da presidenta Dilma. E de resto, é uma injustiça. Se as eleições valeram para mim, se eu quero preservar o meu mandato e eu considero que as eleições que me conferiram o meu mandato são eleições democráticas e limpas, por que que eu vou achar que o mandato da presidenta tem que ser impedido se foram as mesmas eleições que conferiram a ela o mandato?
É muito difícil para os uruguaios, además, configurarnos essa realidade política tão fragmentada, havendo mais de 20 partidos políticos em disputa permanente. Lo que sí resulta, en todo caso, por lo menos curioso, es que aquellos que hasta ayer habían sido socios de la presidenta Rousseff, luego se volcaran en contra. ¿Qué mecanismo se dio? ¿Qué circunstancia política se dio para que hubiera ese cambio tan notorio que, de hecho, le quitó toda la base política a la presidenta?
Olha, o depoimento de Delcídio, do senador Delcídio, que foi preso por... acusado de obstrução da justiça, um senador em exercício, na história da República Brasileira, foi a primeira vez que isso aconteceu, um senador em exercício ser preso. No depoimento dele ficou claro qual foi o motivo do PMDB, o partido que era coligado do Partido dos Trabalhadores, que é o partido da presidenta Dilma Rousseff, ter traído a presidenta da República. O PMDB traiu porque a presidenta Dilma encerrou um esquema de corrupção em Furnas, que é uma estatal no Brasil. Havia um esquema de corrupção montado em Furnas que beneficiava diretamente o presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
Furnas é como a nossa empresa elétrica, como UTH.
Exatamente. A presidenta Dilma fez substituições na direção dessa estatal e isso estancou um esquema de corrupção. Isso fez com que Eduardo Cunha passasse a odiar pessoalmente a presidenta Dilma e se oferecesse à oposição de direita os seus serviços para sabotar o governo Dilma. Então, desde o primeiro momento, desde o primeiro mês desse segundo mandato da presidenta Dilma, ela não conseguiu governar porque ela foi sabotada deliberadamente na Câmara dos Deputados.
Mas houve um erro, então, de Dilma Rousseff?
Como?
Houve um erro da presidenta Rousseff, entendendo que podia haver co-governo com uma força que lhe despertava tantas suspeitas?
Pode ser. Eu creio que foi muito mais, foi muito mais um ódio pessoal dele, porque ele é um gangster, né? Na verdade, nós temos hoje na presidência da Câmara dos Deputados um gangster. Um gangster que é réu no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro.
Por isso, pero lo que llama la atención, Jen, es que lo que hoy califican como un gángster, ayer fue un socio.
Sim, mas não sócio direto dela. Na verdade, um sócio, eu não estou aqui defendendo as opções do PT, muito pelo contrário, eu sou crítico dessa coligação. Entre outras questões, por essa. O nosso partido, por exemplo, não aceita doação empresarial de campanha. Nenhum deputado nosso foi eleito com doação empresarial. Eu, por exemplo, fui eleito com 145 mil votos, com doações de pessoas físicas no Brasil inteiro. A minha campanha foi praticamente financiada por uma espécie de crowdfunding. Então, nós temos autoridade moral para criticar esse tipo de coligação. Acontece que o sistema político brasileiro sempre funcionou dessa maneira. É o que a gente chama de presidencialismo de coalizão. Então, o PT teve que fazer um consórcio, digamos assim, com as oligarquias políticas para poder governar, e foi ingênuo o suficiente de acreditar que essas oligarquias políticas não lhe trairia em algum momento.
Bueno, ¿cómo se vivirá de aquí en más la muy probable ausencia de la presidenta Rousseff al mando del gobierno?
Olha, a situação... Eu não dou ainda a batalha como vencida. Quer dizer, ainda há a batalha no Senado. A comunidade política internacional tem se manifestado. A imprensa internacional tem denunciado o partidarismo da imprensa local. A imprensa local tem agido de maneira bastante parcial e partidária a favor da oposição de direita. Acho que essa reação da comunidade internacional, de alguma maneira, pode constranger o Supremo Tribunal Federal e constranger o Senado.
Bueno, vamos a esperar por esos acontecimientos. Finalmente, señor diputado, también otra de las cuestiones que muchas veces se observa como curiosas es que Dilma Rousseff, ocupando altísimos cargos gerenciales en Petrobras, no advirtiera el histórico caso de corrupción que afectó a la empresa estatal.
Eu vejo de outra perspectiva. Eu acho que sobre a gestão, sobre os governos petistas, sejam os governos Lula e principalmente o governo Dilma, os esquemas de corrupção começaram a vir à tona. Durante muito tempo no Brasil, os esquemas de corrupção operaram de maneira subterrânea, sem que a população soubesse disso, sem que as instituições de combate à corrupção, como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, pudessem agir. A Polícia Federal e o Ministério Público não tinham autonomia antes disso para enfrentar os esquemas de corrupção.
Mas é creíble que a presidenta não soubesse nada destes acontecimentos?
Olha, eu não vou botar a mão no fogo pela presidenta Dilma, não vou dizer que ela não sabia de nada, nem vou afirmar que ela não sabe. Mas eu creio que a presidenta Dilma seja uma mulher honesta.
Bem, hoje começamos essa entrevista com este incidente com Bolsonaro. Como foi?
Olha, Jair Bolsonaro é um fascista que, infelizmente, a democracia brasileira tolerou durante muito tempo. É alguém que, dentro da democracia e gozando dos benefícios das liberdades democráticas, conspira contra a democracia. Esse é um contrassenso que eu acho que a gente vai ter que encarar em algum momento, né? Alguém que se vale das liberdades democráticas para conspirar contra a democracia. Jair Bolsonaro, durante 6 anos, eu estou no parlamento há 6 anos, há 6 anos ele me insulta quase que diariamente. Há 6 anos ele me difama de maneira orquestrada nas redes sociais, me atribuindo crimes através de calúnias absurdas. Durante esses 6 anos eu procurei as respostas institucionais, eu fiz queixas-crimes contra ele no Supremo Tribunal Federal, eu fiz provocações à Polícia Federal para que investigue o esquema de difamação alimentado por ele e por sua gente. E então, no dia da votação do impeachment, eu tinha acabado de prestar o meu voto, eu prestei o meu voto sob insultos, ele me insultando enquanto eu falava, ele e outros deputados me insultavam, e quando eu terminei de proferir o voto, que eu estava retornando para a cadeira, ele me xingou de 2 nomes, que eu também não vou repetir aqui, que são 2 ofensas muito graves, homofóbicas, e eu, numa reação absolutamente espontânea, porque eu nunca tinha feito isso na minha vida, eu sou um cara muito pacífico, cuspi na cara dele, e não me arrependo. Eu me senti de alma limpa, porque cuspir na cara de um fascista é algo louvável. Quando os alemães avançavam sobre a Europa, muitos povos resistiram com cuspe, já que lhes faltavam armas. Eu acho que eu tolerei durante muito tempo os insultos fascistas. E acho curioso que as pessoas considerem falta de educação ou considere quebra de decoro a cuspida na cara de um fascista, mas tratem como algo natural a apologia à tortura ou o elogio a um torturador.
E, deputado, em Uruguai se votaram nos últimos anos leis como, por exemplo, o matrimônio igualitário, a identidade de género, que permite o cambio de nome e de sexo na identidade. Isto lo destacam as organizações LGTB de Uruguai, pero dizem que a discriminação sigue. Qual é a situação em Brasil?
Olha, em Brasil a situação ainda é de muita homofobia, né? O número de homicídios motivados por homofobia ou por transfobia é muito grande. Por exemplo, é uma média de 300 homossexuais e transexuais mortos anualmente no Brasil por conta da homofobia e da transfobia. Nós não conseguimos aprovar uma lei de identidade de gênero e o casamento civil igualitário no Brasil ainda não é lei. É uma conquista do judiciário. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, estendeu esse direito à comunidade LGBT. Mas o Código Civil e a Constituição não foram modificados de modo a garantir isso como um direito à população LGBT. Então, o Brasil tem muitos avanços. Por exemplo, nós temos eu, que sou um deputado abertamente homossexual, homossexual assumido, orgulhoso da minha identidade sexual, no parlamento. Nós temos conquistas, as telenovelas brasileiras representam a homossexualidade, né? Os homossexuais têm uma relativa cultura urbana muito bem estruturada no Brasil, movimentam uma economia muito grande, o Brasil é um destino turístico LGBT, né? Apesar disso tudo, a legislação brasileira não protege de maneira efetiva essa população.
Bien, faltou perguntar-lhe que hace por Uruguai.
Nós estamos aqui por conta da reunião do ParlaSul, uhum. O Parlamento do Mercosul. O Mercosul está completando 25 anos. E viemos todos para cá, né? Creio que essa sessão do ParlaSul será uma sessão muito movimentada, porque há deputados da oposição de direita no ParlaSul, uhum. E há deputados progressistas, humanistas e de esquerda, e portanto o debate em torno do impeachment certamente acontecerá.
Bien, Jean Willis, político brasileño, diputado, ha sido muy amable. Muchas gracias.
Muito obrigado pela oportunidade.